Olá, galera! Começando mais um Telecast. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com Fred Figueroa e Cássio Cardoso e com Rodrigão na técnica para a gente analisar aí o empate por 1-1 entre Bahia e CRB, válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, jogo disputado na Arena Fonte Nova. Antes de a gente começar a analisar aqui esse jogo, queria dar as boas-vindas ao nosso querido Cássio Cardoso, a temporada 2019, ele que finalmente estreia nos telecasts, estava bem ocupado aí cuidando das duas crias, né? Se adaptando aí à nova rotina, mas imagino que agora o pau já esteja cantando. É isso aí, Cássio Cardoso, seja bem-vindo, irmão.
Um grande abraço, Celso, um grande abraço, Fred, todo mundo que escuta a gente, podcast 45. Pois é, meu irmão. E você aí com o Hugo chegando também na noite do Natal aí, deve estar percebendo que com dois a bronca mais que dobra, né? Porque de um para dois a dobra o trabalho. Dobra não, pai, é mais que dobra. Mas o amor,
o amor também,
sentimento, mais que dobra também, é uma coisa maravilhosa. E é um prazer estar aqui de novo, né, velho? Doido para falar bastante, alugar 40
então, pronto.
Minutos. Tá cansado,
vamos lá, vamos embora. Essa formação aqui, é foda, pô. Tu e Fred Figueroa, meu amigo.
Oxê, você
espremer...
não,
pô, vocês falam muito, pô. Eu sou só o cara chato, Celso, que fica falando, falem menos. Fica aí. E aí, Figueroa?
Celso, eu admito que eu fiquei constrangido. Ontem, quando terminou o telecast que eu gravei com o Vitor Vilar, de CSA 1, Vitória 1, que eu vi que tinha 54 minutos, aí eu fui na nossa página, o do Santa Cruz já estava no ar com 32 minutos. Eu fiquei esperando vocês gravarem Náutico e Fortaleza constrangido e torcendo para que o de Náutico e Fortaleza tivesse, tipo, 1 hora e 20 para poder justificar o fato de eu e Vilar, nós dois, termos gravado 54 minutos sobre o time zero, né, ainda estágio zero do CSA, contra o Sub-23 do Vitória. Eu confesso que eu estou ainda bem arrependido de ter exagerado
deixa eu te
nos
dar
comentários.
Uma dica, então. Deixa eu te dar uma dica, então. Evita esses preâmbulos, assim, essa história meio longa, tá ligado?
Com o festival de tabocada, nem começou.
Meu irmão, boa noite. Amigo, começou agora o ano, acabou a tranquilidade, começou o nervosismo. Então, agora é faca nos dentes e sangue nos olhos, porque a temporada 2019 do futebol aqui na região promete ser para lá de animada.
Verdade.
Inclusive, Cardoso, queria saber se você mais uma vez vai prestigiar uma confraternização aí do podcast 45 Minutos. Você que veio aqui e acompanhou, fez parte daquela experiência, o Podcast Experience, ajudou a gente a viver momentos inesquecíveis, e agora, dia 3 de fevereiro, vamos fazer aí mais uma reunião, mais uma confraria, lá na Confraria da Barba, inclusive, com nossos amigos ouvintes, e queria saber se vai fazer essa ponte aérea novamente, irmão.
Rapaz, vou dizer um negócio para você, Celso. O Podcast Experience foi sensacional. Um dia intenso e maravilhoso. Uma pena que minha forma física me prejudicou, né? Mas concordo com você, foi algo emocionante. E eu, muito tentado aí, mas dessa vez eu não vou poder. Agora.
Gente, cadê o Gigo do
Calma.
Pagode? Me diga uma coisa, tá gravada aí aquela parte que a
Calma.
gente gravou em off, que a gente tava falando em off,
Não
Gigo?
criemos pânico, eu quero
Tá
humilde
tudo
te
registrado
dizer.
aqui. Tá bom, velho,
Eu
tranquilo,
quero
é só
humilde
pra
te
saber.
dizer. No videogame, quando eu for, eu vou, né, viver isso, que eu gostei muito do podcast na bola rolando, correndo, e quero viver outros podcast experience. Quando eu for no videogame, humildemente dizer que eu vou para ser campeão. Assim, muito humildemente.
Ó, esse do dia 3 vai ter FIFA, vai ter Campeonato de Street Fighter, provavelmente o 2, tá? Ah, fliperama mesmo, viu? Pra girar a
Sensacional.
bola pra dar uma dug. Então, vai ser um dia, porra, vai ser foda.
Sensacional.
Venha que vai ser inesquecível.
Não vou poder no dia 3, mas com certeza muitos outros eventos vão acontecer esse ano. E eu já vou me programar para ir de novo. Ainda vou programar para fazer logo um embalo de uma segunda para gravar um pó de raiz, que eu fico morrendo de vontade de dar essas risadas que vocês dão aí, que sai na. Que sai o material gravado já engraçado, eu fico imaginando que fica no bastidor.
E aí, já, Fred, a gente já pede para os nossos ouvintes aí que se interessarem em participar desse evento, enviar um e-mail aí, né, dizendo que tem interesse lá para o nosso contato, podcast45minutos.com.br. E aí a gente começa a montar lá a lista de quem é que vai. Pode ter certeza que vai ter uma série de novidades. Vamos apresentar meio que o que é que vem por aí na temporada 2019, que já está rolando, na verdade, né? Mas vamos trocar essa ideia lá sobre a temporada 2019 do 45 Minutos. Estaremos todos lá e contamos com a presença de todos vocês lá na Confraria da Barba, unidade de Casa Forte, tá?
Celso, só lembrando que tem futebol de botão também, tá?
Ah,
já comecei a pré-temporada.
Começou, foi.
Aqueles campos que estão no nosso estúdio, afinal, não são cortinas, né?
São, pô, eles são muito mais cortinas que campo de futebol, pô.
Muito mais, muito mais.
Eles são campo de futebol 3 dias no ano, pô.
Celso, você. Você está aprovadíssimo na função de comprador de utensílios para o estúdio. Celso mandou mensagem só, Fred. Vamos comprar 2 campos de futebol de botão, em vez da gente devolver aqueles campos, vamos comprar e tal. Eu disse, vamos
ficar alugando.
Economizou dinheiro na cortina, porque cortina é caro. Então, caralho, o escurinho mano, agora na sala é proporcionado por aqueles 2 campos gigantescos que a gente queria. E até melhor fazer o campeonato lá, viu? Porque levar aqueles campos dá um trabalho enorme.
Mas é, galera, vamos começar a falar do que rolou na Arena Fonte Nova. É sempre importante a gente ressaltar a primeira partida oficial do ano aí para ambas as equipes, né? O Bahia acabou sendo surpreendido pelo gol do CRB logo aos 6 minutos, se não me engano, do primeiro tempo. Uma falha coletiva, colocar dessa forma, do sistema defensivo, iniciada por uma furada de Gilberto, ali no tentativa de cortar o escanteio no primeiro pau. A bola acabou nos pés de Matheus Silva, que abriu o placar logo aos 6 minutos, mas logo depois, aos 8, mesmo Gilberto aproveitou um cruzamento da esquerda e mergulhou, aliás, mergulhou não, né? Cabeceou como reza a cartilha, né? Cabeceou para baixo, empatando o jogo e dando também números finais ao confronto. Então, Cássio, depois desse breve preâmbulo aí do que foi o jogo, essa breve descrição, queria que você me falasse e fizesse a sua análise inicial do que foi esse 1-1. O homem estava de férias mesmo, ele esqueceu até que tem que tirar do mudo para a gente ouvir a voz dele.
Agora, mas
bora ver se ele volta. Olha, voltou.
Olha, Celso.
Estava tarreado com as tretas do Twitter, né, companheiro?
Você é uma resenha. Vamos nessa. Celso, o resultado foi um resultado frustrante. Tá? O torcedor do Bahia saiu de forma compreensiva da Fonte Nova, porque está vivendo um momento de lua de mel. Está contente com as contratações, com os acontecimentos desse campo, com a manutenção de uma base, né? Está com uma boa expectativa em relação à temporada 2019, se é uma temporada melhor que 2018. E tudo isso, vamos dizer assim, que deu uma maciada, né, na frustração do empate em casa com o CRB. Mas é um empate ruim e que vem com um desempenho também ruim. O Bahia não fez um jogo desastroso, longe disso, mas tentou impor uma intensidade e uma, vamos dizer assim, uma velocidade na partida contra o CRB muito bem armado defensivamente pelo Roberto Fernandes. A gente já sabe que isso não é uma novidade, o Roberto Fernandes tem esse atributo muito forte, esse perfil de jogo, ele consegue se sair bem, e ele armou um CRB organizado lá atrás, tentando fechar os espaços, em alguns momentos subia a linha para pressionar a saída de bola do Bahia, no pé de Lucas e de Thiago, os zagueiros, que principalmente o Thiago com muita dificuldade para sair com a bola. E vi um Bahia que, apesar de ter preservado uma base, apenas dois atletas não estavam em 2018 entre os 11 que iniciaram a partida: Guilherme, no lugar do Ramires, na função do Ramires, e Arthur, na função do Zé Rafael. Mesmo com essa base, o Bahia não conseguiu botar em prática esse suposto entrosamento. Natural, sim. A falta de intensidade natural também, sim, né? O Bahia se reapresentou no início do mês, voltou de férias e já se imaginava que não ia conseguir manter um ritmo muito forte durante todo o tempo. E aí, os lances que acabaram decidindo o jogo aconteceram muito cedo. Esse primeiro gol do jogo, o gol do CRB do Matheus Silva, você descreveu muito bem, um escanteio que a zaga do Berão cortou e acabou. Teve furado o Gilberto, o rebate ruim da zaga, e o Matheus Silva finalizou para fazer 1-0. E uma grande diferença dessa estreia de 2019 para a estreia de 2018 foi que o Bahia conseguiu reagir rápido. Porque a primeira coisa que eu lembrei quando o CRB fez 1-0 foi o Botafogo da Paraíba fazendo 1-0 no passado e o Bahia tendo muita dificuldade para reagir e acabou perdendo na abertura da temporada. Era um perfil de jogo muito parecido. Favoritismo todo do Bahia, torcida com certa expectativa. O Bahia, inclusive, perdeu o pênalti ano passado com o Edgar Júnior, mas não conseguiu vencer. Mas dessa vez, o Bahia conseguiu reagir rápido. Né? Antes que o CRB assentasse o gol, teve o gol de empate do Gilberto, estreou fazendo gol na temporada. Um bom cruzamento do Paulinho, que fez um bom jogo, já dando meio spoiler aqui. E aí, o Bahia, com esse empate, teve a tranquilidade que foi ameaçada, voltou muito rápido, com 10 minutos, para buscar o resultado. E não teve competência para isso. Chegou a ter uma outra oportunidade com o Arthur, um chute fora da área do Guilherme, né, a cabeçada do Arthur, por exemplo, chegou a beijar o travessão, mas não foi um time que conseguiu fazer o CRB sofrer. Né, e o CRB com a equipe que foi remontada praticamente, que vem de uma temporada ruim em 2018, e mesmo assim conseguiu segurar a bronca diante do Bahia. No segundo tempo, que a gente viu um Bahia tentar apertar os parafusos, principalmente pelo lado esquerdo, com o Paulinho logo no início do segundo tempo, mas a melhor chance acabou sendo do Arthur, do CRB, que saiu na frente de Douglas, né, do Hugo, desculpe, que saiu na frente de Douglas e acabou que o goleiro do Bahia evitou, logo no início do segundo tempo, o segundo gol do CRB, a chance mais clara, vamos dizer assim, da partida. É, então, mostrando como o Bahia ainda ficou exposto, mesmo tentando, buscando o resultado o tempo todo, não conseguiu criar e ainda ceder a sua oportunidade à equipe do CRB. Não que tivesse outras tantas, na verdade, passeou muito pouco na área do Bahia, mas teve a melhor oportunidade do jogo, né? Isso tem que ser ressaltado. Então, foi um resultado que, para mim, foi justo, não foi uma aberração. Não acho que o desempenho ruim também do Bahia seja uma aberração, mas entende tudo isso do ponto de vista de início de temporada, mas não há dúvida que tira, vamos dizer assim, dois dedinhos, né, de tranquilidade, talvez de acomodação do Bahia com esse início de temporada em que se coloca com alguma justiça o Bahia como favorito em âmbito estadual e em âmbito regional. O Bahia vai precisar, claro, recuperar esse ritmo, azeitar esse time e buscar algumas soluções, como por exemplo o Guilherme ali na função que o Ramires estava fazendo, não tem a mesma dinâmica. Não vou dizer que foi uma estreia ruim, mas não foi. Não conseguiu repetir a mesma dinâmica. Né? O Arthur, apesar de fazer um jogo muito buliçoso e assim, um jogo que me agradou, ele não tem exatamente a mesma característica do Zé Rafael, principalmente na questão da força. Tem dinâmica, mas falta força. Então, assim, são ajustes, por exemplo, que a gente percebeu que o Bahia precisa fazer. O Elton continua com dificuldade de fazer a bola sair da cabeça de área do Bahia com qualidade. Ele até participa bastante do jogo, mas tem muitas limitações no recurso de passe. Então, são pontos que acabaram prejudicando. O miolo de zaga do Bahia, o Lucas Fonseca, com uma forma ok, mas o Thiago, mais uma vez, começando a temporada, aparentando estar tá muito longe de uma forma ideal. E lembrar que ano passado ele falhou no gol do Botafogo da Paraíba e começou a temporada muito mal, demorou para recuperar a forma física e mostrou um pouco dessa dificuldade já nessa estreia também, principalmente nesse lance em que o Douglas salvou, que ele não conseguiu alcançar o atacante da equipe do CRB. É um resultado ruim, mas justo, que não é motivo para se criar qualquer tipo de ambiente de desconfiança, mas é evidente que serve para, vamos dizer assim, botar dois dedos de pressão no Bahia em relação aos próximos jogos. Vai jogar fora contra o Santa Cruz, depois tem o Vitória, e a gente sabe que o Bahia leva essa Copa do Nordeste a sério, tanto que botou a equipe, logo a equipe que tem de melhor, para participar do jogo de estreia. Só destacar que o público foi muito bom, 19 mil pessoas
Pois
na
é.
Fonte Nova, quase 20 mil de público total, 19.388 pagantes, e uma renda de quase R$ 400 mil. Foi provando que a torcida está nessa lua de mel, e isso acabou ajudando para que a equipe saísse de campo com certo reconhecimento pelo esforço. Mas é evidente que todo mundo que foi na Fonte Nova e que conseguiu ver a partida percebeu um Bahia que ainda está muito aquém do que pode apresentar.
Fred, depois desses dois lances aí, os dois gols do começo de jogo, eu vou lembrar aqui de duas cabeçadas no primeiro tempo, uma de Arthur que acerta a versão, uma de Thiago que também foi perigosa, também passou por cima. No segundo tempo, eu vou lembrar de um chute de fora da área, se não me engano, de Shailon, e pouco já no fim do jogo também um chute de Arthur. Então, foram situações de gol, né? Desses lances podia ter saído pelo menos mais um, mais dois gols. Mas também foi um jogo, de certa forma, meio modorrento. Então eu queria saber qual a análise que você. Qual o viés que você vai analisar esse resultado de 1-1 nesse primeiro jogo do Bahia? É um viés mais positivo, porque afinal de contas o Bahia conseguiu responder rapidamente ao gol sofrido e ainda conseguiu criar chances, ou é um viés negativo porque não conseguiu converter essas chances e sai com um empate meio frustrante na estreia em casa?
Celso, quando você pergunta o viés para iniciar a análise do jogo, é interessante porque, de fato, existem vários caminhos para começar essa análise, e eu diria que o básico é você, como o Cássio já trouxe dentro da análise dele, você minimizar um pouco de tudo que vai ser falado por ser o primeiro jogo do ano. O primeiro jogo do ano implica limitações físicas muito grandes, desencaixe, tem uma série de fatores que eles servem para amortizar qualquer análise negativa que vier a ser feita, tá? Então, de certa forma, já há um escudo protegendo tanto o Bahia como o CRB, como qualquer equipe do país num jogo no dia 15 e 16 de janeiro. Então, mesmo sendo uma avaliação negativa, como o Cássio fez, uma avaliação mais puxando para o lado negativo, é uma avaliação negativa que ela tem um mais, que ela se justifica, e isso já ficou muito claro em tudo que foi falado por Cássio, e eu concordo com 90% do que foi dito. Ainda, puxando por algo que Cássio Cardoso trouxe, e eu achei bem importante fazer essa ponte com a estreia da Copa do Nordeste do ano passado, porque veio na cabeça dele, veio na minha, veio na de todo mundo que assistiu a partida, o filme da derrota para o Botafogo. E se você pegar o Bahia daquela partida para o Bahia que enfrentou o CRB, eu acho que o Bahia começa 2019 mais organizado, mais lúcido, mais encaixado, jogando futebol mais consistente do que aquele Bahia que perdeu para o Botafogo. Ainda que aquele Bahia tenha criado chances, tenha merecido pelo menos um empate, tanto que perdeu um pênalti, e já foi também citado aqui por Cardoso. Só que isso está soando positivo, né? Tudo que eu tenho falado agora está soando um pouco de justificativa, de proteção para o futebol, para o resultado, para tudo que a gente viu em campo nessa noite de quarta-feira. Mas tem algo que me incomoda muito. E eu vou fazer um testemunho bem pessoal meu para o torcedor do Bahia, porque é algo que me incomodou muito no esporte em 2016, por exemplo, e mesmo em 2017. O 2016 do esporte, ele é meio semelhante ao 2019 do Bahia, né? O terceiro ano de Série A. Só que no caso o Sport tinha vindo de uma sexta colocação, estava numa empolgação, estava com tudo no lugar, né, de tudo, salário pago, receita recorde, tudo que hoje se aplica ao Bahia, se aplicava ao Sport em 2016. E tem uma coisa que me irrita profundamente, relacionada ao Sport, e que hoje, eu não vou usar o mesmo verbo irritar, porque como eu não tenho nenhum laço afetivo com Bahia, não tenho por que me irritar. Mas me incomoda. Da mesma forma, analisando tecnicamente, causa o mesmo incômodo o fato de que, veja só, o Bahia terminou 2019, terminou 2018, jogando o melhor futebol dele no ano. O Bahia está completamente ajustado enquanto clube. O Bahia tem dinheiro, o Bahia manteve quase todo o seu time titular, o Bahia conseguiu renovar peças importantes como o Gilberto, contratou bem, está tudo no lugar, tem um tempo de treinamento igual ao do CRB, tá? Então toda a questão física vale para os dois lados, tem um time tecnicamente muito superior ao CRB. Gramado em condição perfeita, 20 mil pessoas no estádio e não se impõe. E não atropela. Veja só. Isso é algo que me incomoda no futebol do Nordeste. Eu acho que assim, o Sport flertou nos últimos anos, em se tornar um time muito maior que a região, né? O presidente chegou a dar entrevistas nesse tom. O Bahia hoje flerta com esse cenário, ainda que o presidente seja muito mais consciente, educado e capacitado, e jamais falaria isso. Mas o Bahia hoje, ele larga 2019 muito à frente dos outros clubes da região. Porque seus rivais em potencial financeiro, Sport e um pouco mais abaixo Vitória, estão na segunda divisão. Ceará e Fortaleza não habitam o mesmo degrau do Bahia. O CSA, pelo amor de Deus. Então, assim, eu confesso que eu sinto que a maior frustração não é um a um, não é ter uma queda de rendimento no segundo tempo, é o fato de não se impor, sabe? Mesmo sendo o primeiro jogo do ano, é jogo para 3 a 0, é jogo para não tomar conhecimento. Eu acho que falta uma espécie de consciência, sabe, nos jogadores, dizer assim, ó, pô, meu irmão, a gente é muito mais time, a gente tem que se respeitar, se fazer respeitar o ano inteiro. A gente tem que se impor o ano inteiro. Porque hoje empata com o CRB, aí daqui a 2 rodadas empata o jogo do Baiano, aí vem aqui e se complica com o Santa Cruz. Só que, porra, o Bahia é pra atropelar todos esses times. É pra se impor de uma forma que ganhe casco e ganhe confiança pra na Série A, que é o que importa no ano, pra na Sul-Americana, ele está com a confiança em dia, não é para ter pressão, como o Cássio chegou a citar. E aí está nos 10% que eu discordo de Cássio. Eu acho que apesar de ter tido essa frustração em não ter sido uma estreia continuidade dentro de campo de 2018, mesmo descontando aspectos físicos, não ter tido essa imposição, eu acho que assim, é cedo para se falar em qualquer tipo de pressão, em qualquer. Eu acho que esse jogo foi facilmente descartado pela torcida. A gente pode até dizer que talvez o podcast, talvez esse programa, seja o conteúdo de tom mais crítico que o torcedor do Bahia vai ter pela frente, porque o natural, de fato, é aquilo que eu falei no início, que é minimizar as oscilações, né? Minimizar tudo o que aconteceu. Mas, enfim, a sensação que eu fico é essa. É que, descontando tudo, eu queria ver um Bahia sobrando contra o CRB. Para mim, o Bahia jogou melhor que o CRB. Para mim, o jogo, se tivesse ter um vencedor, seria o Bahia. Apesar de que a melhor chance do segundo tempo foi do CRB. Mas o Bahia, para mim, ele funcionou melhor, ele é melhor. E se esse jogo for refeito em agosto, vai ser os 3 a 0 que eu queria ter visto hoje. A tendência é que seja. Então, para mim, esse é o meu cenário de abertura, sabe, Celso? Quando a gente for discutir os melhores em campo, eu aprofundo mais a visão do que para mim funcionou e do que para mim não funcionou no Bahia, fazendo aqui só um ponto já para esse debate, também em cima de algo que Cássio falou, que Cássio, ele trouxe uma comparação mais direta de Zé Rafael com o Arthur. mesmo deixando claro logo depois que Arthur não tem as características de Zé Rafael. Essa comparação ela é pertinente porque foi o que se pontuou, né? Foi a troca dos jogadores que o Bahia perdeu, né? Saiu Léo, entrou o Paulinho na esquerda, e saiu Zé Rafael e entrou Arthur. Mas não foi exatamente isso em campo. Eu diria que Elber, ele acabou sendo deslocado, inclusive, para a esquerda, para ser o, abre aspas, Zé Rafael. Tá? Ele acabou tendo um papel mais de ser mais racional, de tentar armar um pouco mais o jogo, porque Arthur é aquele ponta de definição, aquele ponta mais objetivo, muito rápido. Não é um jogador que trabalha tanto o jogo. Né? Então, Guilherme tem mais essa característica, mas para mim teve uma estreia muito tímida, muito um dois, muito feijão com arroz. Inclusive foi rimado, né? Um dois, feijão com arroz. Mas...
A gente tá rindo, Fred, porque tá no mudo.
Não!
O cara fica sem graça quando tá gravando telecast, pô, porque fica todo mundo no mudo. Você não sabe se falou uma piada merda que tá todo mundo esperando, tá ligado, o fim da piada, ou se a galera
já tem graça, porra. Eu confesso que eu patinei depois, não porque não foi a piada. Eu realmente falei, eu tinha inclusive anotado isso no meu caderno, só que eu anotei eu escrevi o numeral, né, para falar de Guilherme. Eu coloquei assim, feijão com arroz primeiro, depois coloquei um 2, que foi tudo que ele fez. Só que aí eu inverti a ordem e ficou um 2 feijão com arroz, que achei horrível. Depois que eu falei, e fiquei atinando sem saber como continuar, pedindo socorro aqui, até que Celso percebeu que eu tava.
Celso foi fácil.
Na boia.
Celso foi gigante, jogou a boia pra poder terminar. Aí você vê que eu nem vou terminar a frase. A gente já vai passar pra.
Passa pra.
Aí o cara vai. Não, pô, mas continua. Queria saber.
Não,
tá dizendo o quê, pô?
Melhores e piores, por favor.
Vamos lá, galera. Vamos começar com o Cássio Cardoso. Cardoso, das anotações que eu fiz de jogo, quem me chamou mais atenção. Não vou colocar Gilberto aqui, porque pô, achei a falha dele meio grave. Foi um corte meio bizarro que ele deixou de dar ali naquele primeiro pau, deixou Lucas Fonseca ali sem pai nem mãe. Mas achei Arthur bem interessante, achei o estreio interessante. Fez o que se espera dele, né? Aquela velocidade, aquela energia ali pra aberto. E gostei também de Gregory. Na verdade, eu gosto muito do futebol de Gregory. E mais uma vez achei que ele foi bem. Então, eu destacaria esses dois. Você iria por onde, Cardoso?
Exatamente pelo mesmo caminho. Acrescentaria, mas em terceiro, o Paulinho. Para mim, talvez quem tivesse mais desconfiança aí, né, da torcida, porque é um cara que ficou dono da posição com a saída de Léo, agora com a chegada do Moisés, a confirmação do Moisés, é que ele vai ter alguém para revezar com ele ali, mas ele não tenha feito um 2018 ruim, mas não foi aquele cara que empolgou tanto quanto a estreia dele sugeriu, contra o Fluminense, se não me engano, no Rio. Então, rolar uma desconfiança, e para mim ele fez um bom jogo, Paulinho, e quando o Bahia conseguiu ser mais intenso, teve a participação dele, e no momento do gol também teve a participação dele. Mas eu fico com o Arthur, para mim foi incisivo, foi um atleta que conseguiu aprofundar um pouco mais o ataque do Bahia, dar um pouco mais de punch, né? De capacidade de agredir mesmo a defesa da equipe do CRB.
Leva o perigo, pô. Leva perigo, aquela cabeçada. Leva perigo. Aquela cabeçada despretensiosa dela foi no travessão. Aquele chute dele ali acabou sendo um chute perigoso no fim do jogo.
O tempo todo. E para mim, é com base no que o Fred falou, que eu concordo. O que ele fez, o que fez ele, imagino, que ele mudar de posição com o Elber em relação até o que estava no diagrama que o Bahia mandou, no layout que o Bahia mandou de escalação, que o Bahia já manda com a proposta de posicionamento quando anuncia a escalação. Eu imagino que tenha sido a capacidade que ele tem de finalizar com a perna esquerda, de fazer um bom cruzamento com a perna esquerda. E Mário Sérgio, né, que Deus o tenha, falava muito isso. Quando um jogador está com o pé trocado, que ele puxa para dentro com a perna boa, ele ganha o campo todo para manejar a bola em diversas direções. Né? E quando está na perna, vamos dizer assim, do lado certo, como um lateral direito cruzando, ele tem dificuldade para fugir de uma opção de cruzamento. Então, e Arthur, ele consegue fazer esse movimento muito bem. Muitas oportunidades ele conseguiu chamar a bola para a perna esquerda ou para dar um passe na entrada da área, para tentar um cruzamento até para finalizar. Então, achei que foi uma proposta nessa direção. Pode ter funcionado com o Arthur, mas para mim não funcionou com o Elber. Mas, de qualquer forma, Arthur foi, para mim, o melhor do Bahia. Para mim, foi quem mais se destacou. E eu vou fazer vou colar com o Gregory também, contigo. Porque eu acho que o Gregory manteve a regularidade. Foi o Gregory de 2018, na estreia de 2019. Inclusive, batendo sem tomar amarelo. Até nesse ponto, né? Ele consegue... enfeitiçar os árbitros, né, com a simpatia, sei lá, carisma, sei lá que de acho que ele faz, mas ele desce a bugina e não toma cartão. Eu fico
um bom moço,
dessa,
né?
Dessa vez foi o Matheus Silva que tomou uma butinada dele ali no segundo tempo e passou batido. Enfim, mas ele joga, foi muito bem para mim na minha, com que ele competia e são os dois grandes destaques com o Paulinho ali com a menção honrosa. E só para não deixar passar, o Douglas que salvou no lance mais importante a chance defesaça. Mais clara, né, do CRB.
Defesaça. Figueroa, fomos com quatro nomes aí. Arthur, Gregory, Paulinho e Douglas.
Certo. Eu queria começar, Celso, voltando para essa questão do posicionamento de Arthur.
3-4, tá? Não, né? Ah, tá.
O posicionamento, essa foi péssima, né? Foi porque essa foi intencional.
A sua sorte é que a gente estava aqui no sem o mudo.
No mudo.
Aí pode interagir, né? Dizer que é ruim. Que acho que o vácuo seria pior.
Seria muito pior.
Né?
Vai, Figueiredo.
Eu acho ótimo que primeiro jogo do ano é todo mundo rindo.
Isso.
É uma beleza.
É que é sempre nervosismo, né?
Aí 38ª rodada da Série A, o tom é muito mais sério dos programas.
Fúnebre.
Mas vamos em frente. Mas eu quero voltar para essa função, para esse posicionamento, porque eu acho que esse posicionamento ele pode gerar uma consequência muito... muito em breve, tá? Arthur foi jogar na direita justamente pelo que Cássio falou. Porque Arthur é um jogador muito agudo, é um jogador que procura o gol, que finaliza, que está muito próximo da área, e para esse tipo de jogador é muito melhor ele jogar no lugar da perna invertida, porque quando ele cortar para dentro, ele vai ter a perna boa para finalizar, para dar um passe, e para mim é um acerto colocar Arthur ali. Aliás, ele no Londrina jogava ali, que foi onde ele jogou muito bem, né? No Palmeiras ele não teve espaço. Então, foi um acerto colocar Arthur ali. Essa é a primeira parte. Mas Elber não tem essa característica. Elber é um jogador que trabalha para o time. Elber é um ponta muito mais tático, é um ponta muito mais de construção de jogada do que de definição de jogada. E Elber, por essas características, ele também rende melhor onde a perna dele funciona. Na direita, Elber tem mais... o posicionamento fica mais interessante para ele dialogar com o meia, para ele dialogar com o Gilberto, para ele dialogar com o Nino. Tá? Então, Elber na esquerda foi uma peça muito nula. Tá? E eu não sei se isso vai ser resolvido ao longo dos jogos. Por isso que eu quis começar essa análise, antes até dizer quem foi melhor ou pior, por esse posicionamento, porque para mim esse posicionamento pode levar a uma mudança muito próxima de escalação. Afinal, Rogério, tá? E quem me acompanha mais tempo sabe que eu tenho N restrições com Rogério, mas o Bahia apostou em Rogério. O Bahia contratou Rogério, investiu alto em Rogério. E Rogério funciona exatamente como Arthur funciona, porém jogando na esquerda, para puxar para a perna direita e bater. O melhor Rogério que se tem lembrança, o Rogério do Vitória, o Rogério dos primeiros 6 meses no Sport, é o Rogério que joga aberto na esquerda, corta, e ele tem basicamente só essa jogada, ele consegue se livrar da marcação e bater. Ele tem um chute seco, ele é um cara que tem uma finalização ele não é um grande finalizador, porque se não for esse tipo de finalização, ele costuma se atrapalhar. Mas essa jogada ele trabalha muito bem. Ele corta da esquerda para dentro e bate com muita força, e bate um chute seco. Ele tem um potencial de finalização nessas condições interessante. Então, eu arrisco dizer que Elber está sendo sacrificado, está saindo da sua, e que tende a ter uma concorrência mais direta de Rogério. E Rogério, hoje, quando entrou, não entrou no lugar de Elber, que é esse movimento que eu estou aqui levantando essa possibilidade. Inclusive, o comentarista da transmissão por streaming, ele também projetava essa substituição, e quando o Iago entrou, ele se surpreendeu, né? Considerou que foi a primeira escolha, que Anderson tinha seus motivos. Rogério entrou de falso 9, função que já foi escalado trocentas vezes no esporte e nunca, nunca, nunca deu resultado. Tá? No desespero, em algum momento, eu talvez já tenha defendido até Rogério de falso 9 no esporte, mas por completa falta de opção, que não é o caso do Bahia. Quando tiver Brumado como opção, Gilberto é um atacante que é dono da posição. Então, assim, Rogério vai ser um reserva do reserva nessa função? Não vai. Aquilo foi situação de jogo, de reta final de jogo, só para tentar algo pontual, para tentar um lance ali que gerasse a vitória. Então, para mim, esse é o primeiro nó tático, técnico, que Anderson vai precisar ajustar no Bahia. E com um adendo nesse nó que foi criado aí. Guilherme é um jogador muito diferente de Ramires. É um jogador mais lento, é um jogador que pelo menos foi muito mais lento nessa estreia. Não tem aquela capacidade de flutuar, de entrar na área, de ser um meio atacante ofensivo como Ramires vinha sendo. Né? Então, Guilherme, nessa função, ele faz com que os dois pontas tenham que jogar mais, tenham que exercer esse lado mais agudo. E aí eu me questiono se Elber vai dar conta do recado. Feita essa análise, Celso, para mim, o melhor em campo, por objetivamente ter conseguido exercer sua função, tá? Por ter criado chance de gol, por ter marcado bem, foi Paulinho. E talvez tenha um pontinho extra aí, por ser a posição que o Bahia é mais carente. E aí o cara que está sendo desconsiderado por todo mundo vem e faz uma boa partida. Cruzamento dele para Gilberto é perfeito.
Perfeito.
Depois, numa bola extremamente apertada, que ele levou uma falta duríssima, conseguiu colocar a bola para Arthur no lugar certo. Arthur é um jogador baixinho, ainda se esforçou para cabecear. Então, assim, Paulinho fez uma atuação muito surpreendente. Arthur foi o jogador que mais apareceu para o jogo. Foi o jogador mais intenso. Foi o jogador que procurou, que tentou. É aquele cara que a torcida vai gostar sempre. Eu não assisti o jogo treino do Bahia, mas lendo os perfis no Twitter, todo mundo citou Arthur como o melhor em campo naquela partida. Então, Arthur vai agradar. Arthur tem essa característica. Quem acompanha nossos programas sabe que foi a contratação do Bahia que eu mais gostei. Então, eu quase que dividiria essa primeira posição, mas por efetividade, eu iria de Paulinho como melhor, Arthur em segundo, e aí eu sigo com vocês em relação a Gregory, que é um jogador que também, esse foi um achado do Bahia no passado, extremamente irregular, e segue dessa forma. Só queria pontuar em relação a Gilberto, porque mesmo tendo falhado no gol, e aí numa atuação, numa análise de atuação de partida, a gente meio que desconta um pelo outro. Mas a verdade é que
nem
quando...
Também nem é assim, né? Mas é porque realmente foi grave e colocou o jogo numa situação muito perigosa para o Bahia.
Mas pensando na temporada toda, a verdade é que quando você está perdendo de 1-0 e a primeira bola vai na área, e na primeira bola o cara cabeceia, como você descreveu, Celso, seguindo o script do que deve ser um cabeceio forte para baixo, o presidente do Bahia faz assim, ó: valeu o investimento, é isso aí, é para isso aqui que a gente fez um esforço para ter Gilberto, e Gilberto devolveu. Então, para mim, ele fica assim no patamar de cima aí das atuações hoje, não por nada além de ter feito o que veio para fazer. Então, Gilberto, ele fez um ano muito bom no Bahia e começa dando continuidade. Isso é muito importante. Não é um jogador que historicamente tem 10, 12 meses, um ano, 2 anos jogando bem de forma sequencial. O Bahia é a primeira chance, é mais uma chance para Gilberto fazer isso pela primeira vez.
Eu achei que Fred Celso foi muito feliz na questão de Gilberto, porque acabou que, mais uma vez, no exercício de comparar as estreias de 2018 e 2019, o que faltou ao Bahia em 2018 para não perder o jogo de estreia foi ter um Gilberto. Porque, inclusive, até criou mais do que criou hoje contra o CRB. E teve o pênalti. E não conseguiu converter em gol. E essa sensação de que faltava um cara matador, um 9, ela ficou muito clara logo de início, né? O Bahia, inclusive, nos dois primeiros jogos da temporada 2018, não fez gol. Perdeu no Campeonato Nordeste e no Campeonato Baiano também. Então, acho que vale sim fazer essa menção à importância da eficiência do Gilberto, da capacidade que ele tem de cumprir o papel que dele se espera. Se não conseguiu ter um algo mais, avançar. Além disso, mas o que fez já foi muito importante, que garantiu pelo menos um ponto, inclusive pelo momento que foi o gol. Porque poderia criar um desespero e fazer o Bahia correr mais do que deveria para um primeiro jogo de temporada, esbaforido e acabar perdendo o jogo.
Então já vamos seguir aí com o destaque negativo da partida. Eu confesso que eu estou tentando de cabeça aqui pensar alguém que tenha tido uma
Eu
atuação.
posso começar se você quiser, que aí dá uma.
Eu estava pensando em Elber. É onde eu estava. Meu raciocínio estava por aqui agora. Minha reflexão estava por aqui agora. Mas segue aí então, Cadu.
Elber, eu citaria Elber já pela descrição do jogo dele. Ele não conseguiu ser um cara de produção ofensiva com qualidade, né? Mas eu atenuo um pouco, justamente porque ele foi assim, foi mexido, né, no seu posicionamento, foi para um lado do campo em que ele tem mais dificuldade de produzir. Já fez algumas coisas interessantes ali, já apareceu com qualidade ali. Inclusive, um dos melhores momentos de Elber, pelo menos mais marcantes com o Bahia, foi naquela posição quando ele recebeu um passe de Rafael fazer o gol contra o Chapecoense. Recebeu ali pelo lado esquerdo e conseguiu cutucar com o lado de dentro do pé direito, lado de fora do pé direito. Mas é o que o Fred falou, ele fica mais confortável do outro lado, né? E não funcionou. Então, a descrição de Elber eu ia apontar, mas eu vou em cima do Thiago, zagueiro, que mostrou, assim, dentro do sistema defensivo do Bahia, com todas as nossas ponderações acerca de se é uma temporada que está começando, ele pareceu distante do, por exemplo, do seu companheiro de zaga, Lucas Fonseca, em relação a tempo de bola, ritmo de jogo, a segurança que Lucas passou, ele não conseguiu passar. A transmissão da segurança que um zagueiro precisa. E aí eu acho que nesse ponto isso acabou me chamando a atenção para o desempenho de Thiago. Elton, para mim, também não fez um grande jogo, tá? E Guilherme foi burocrático. Mas Thiago, pela questão do sistema defensivo, para mim mostrar assim que ainda tá com essa deficiência, principalmente no lance que o jogador do CRB saiu na cara do gol, que ele correu atrás assim. Lógico que ele é um cara alto, é mais difícil ter velocidade, mas me pareceu muito mais para ele estar fora da condição ideal do que necessariamente pelo tamanho do corpo dele, ele não conseguir sequer incomodar o atacante, sabe? Então, por conta dessas situações, eu vou acabar voltando o Thiago. Eu não acho que ninguém fez jogo desastroso, não. Inclusive, acho que todo mundo fez jogo dentro do que se imagina de possível de desempenho ruim para um primeiro jogo de temporada. Mas, para escolher alguém, eu fico com o Thiago, porque ele transmitiu insegurança no jogo de abertura da temporada.
Fred.
Os jogadores, além dos jogadores citados por Cássio, eu citaria Nino Paraíba também, que teve uma atuação muito, muito discreta.
Verdade.
Mas, para esse tipo de análise, aí sim, eu acho que é ainda mais justo recorrer ao escudo da primeira partida do ano. Porque tecnicamente e fisicamente, os jogadores têm quase que direito de estar, de ter uma atuação travada, de estar fora do ritmo ideal. Então, Nino Paraíba, Guilherme, Elber, Elber tem essa questão do posicionamento, mas esses três, eles tiveram atuações muito travadas. E se completa com o Thiago, cujos erros já foram passados por Cássio Cardoso. Então, para mim, fica em torno desses quatro. Eu acho que o desempenho de Elber, pela função, pela fragilidade do sistema defensivo, se Elber tivesse jogado um pouco melhor, o Bahia teria ganho o jogo. Então, eu acho que Elber ele acabou sendo a peça mais negativa, porque se tivesse um Arthur cada lado, a tendência era que o Bahia tivesse criado mais chance. Então, uma atuação tão apagada de um jogador ofensivo contra um adversário mais fraco dentro de casa, para mim, pesa mais. Né? Thiago falhou, falhou. Nino foi muito omisso. Guilherme, omisso não, desculpa. Não é a palavra. Nino foi muito travado. E Guilherme, não vou repetir aqui o que eu já falei, mas foi um administrador de meio campo, né? Foi quase que um burocrata no meio de campo, mas tem muito jogo pela frente aí para ganhar ritmo, para conhecer melhor o time, para encaixar, para ganhar mais intensidade, para ganhar explosão, para ganhar velocidade, para ser um Guilherme que há algum tempo ele não é. E é aí que fica só o asterisco.
Né?
Aí é que fica só o asterisco da preocupação. Porque o Guilherme dessa estreia é o Guilherme dos últimos anos. Sim. E isso é pouco.
O atleta que eu quis falar é o Mineiro e não o Paranaense.
Isso é pouco.
Não foi uma surpresa o Guilherme atuar desse jeito.
Foi abaixo da expectativa, porque quando você contrata, você não contrata pensando no pior do jogador, né? Você contrata pensando no melhor. O Bahia não contratou o Rogério de 2018, nem o Guilherme de 2018.
Sim.
O Bahia contratou a expectativa de que esses jogadores voltem a render o que já renderam.
E Rogério entrou com tanta vontade, que eu não sei se vocês observaram, que ele caiu sozinho no primeiro lance.
Porque,
na verdade, a bola nem chegou. Ele quis se apresentar para o jogo, caiu sozinho.
É porque tem uma dificuldade muito grande ali de correr de cabeça erguida. Aí ele estava procurando o passe, estava correndo, aí que se complica. É muito difícil.
Mas
é muito difícil.
Entrou.
Você vai perceber. Você vai. Ele vai aparecer algumas vezes aqui nesse quadro do programa. Ao longo da temporada.
Eu vi que você estava desenhando porque... a Lione aí, né? No esporte.
Na Série B, né? Assim, é o que eu falei. Quando se contrata um jogador, você se contrata pensando no melhor dele. Não no 2018, né?
Você tá fazendo 40 anos e desejando essas coisas pra você, mas enfim.
Agora, Cássio, não sei se você viu durante a pré-temporada, Rogério colocou uma foto dele na esteira, né? Correndo na esteira. O torcedor foi lá. Meu amigo, só e meio pra tu correr de cabeça erguida, né?
Eu vi.
Ele só respondeu assim, ó. Cala a boca, boy.
O famoso pegou a.
Passou o recibo.
Mas é isso, ó. Esse posicionamento de Arthur na direita vai abrir brecha para Rogério ter chance na esquerda, viu? Já tô apostando essas fichas aí. Era jogo para ele, tá? É porque eu não vou dizer que Anderson errou na primeira partida do ano. Ele pode estar querendo fazer N experiências. Mas se esse jogo é um jogo contra o Liverpool na primeira rodada da Sul-Americana e o Bahia precisa do gol, é Liverpool, né, o adversário?
Isso.
O Liverpool do Uruguai na primeira partida do ano e tá 1-1 e tá 30 do segundo tempo e tu vai tirar Elber, aí é Rogério, não é Iago, tá?
Sim,
é
com Rogério. Certeza, exatamente. Com certeza. E só para não perder a cornetada, a oportunidade levantada por você, eu acho que era jogo para Brumado entrar.
Isso.
Hoje, eu acho que
isso.
Se você tinha Gilberto cansado, deveria manter uma presença diária mais forte com o Brumado.
Não, depois que ele entrou com o Iago, no lugar de Elber, seria mais interessante Brumado do que Rogério, para fazer a função que o Rogério vai fazer.
As substituições foram todas, é o que eu tô falando. Vamos pensar que ele quis ver. Vamos dizer que ele quis ver Rogério ali, né, ver Iago ali, porque me parece que o lógico. Falei, eu tô escolhendo o jogo da Sul-Americana porque é o primeiro grande jogo do Bahia no ano.
Sim.
Tá? É o primeiro jogo que o Bahia é obrigado a ganhar e até a ganhar bem.
E o cenário então, deve ser bem parecido. Conheço com um time que joga mais atrás, tente segurar um
isso.
Sem tomar gol.
Então, o Bahia para esse jogo é um Bahia que vai ser muito parecido a escalação que começou, mas se precisar de alguém no lugar de Gilberto, é Brumado. Se precisar de alguém no lugar de Elber, é Rogério. Ponto. Isso.
Tá?
Ponto. Isso é a cartilha básica. E aí eu não tô aqui criticando Anderson Moreira, porque eu acho que, porra, primeira partida do torneio, esse cara tem que fazer N experiências. Pode ser que domingo, pelo Campeonato Baiano.
Aí é sub-23,
né? Então pode. Isso. Então só volta a jogar, esse time só volta a jogar contra o Santa Cruz.
Dia 26, né? Dia 26.
Sabe? Isso. Então tem até um tempo para trabalhar.
Isso.
E não vale, então. Cancelo o que eu ia dizer. Porque eu ia dizer que ele pode ter colocado Rogério centroavante para no final de semana do Campeonato Baiano já colocar Rogério na esquerda. Tá já pensando no time mexido. Mas se o Bahia vai, assim como o Vitória, carregar essa bandeira, que eu acho corretíssima, de utilizar o estadual para jogar com o sub-23, então eu acredito que contra o Santa Cruz ele já não vai começar com o Rogério, e aí ele começa com o mesmo time e volta para um processo mais normal, né, para um processo mais linear, sem ser o processo de experiências.
Mas é isso então, senhores. Muito obrigado pela companhia. Obrigado a vocês que aguentaram o programa até aqui, né? Porque como esperado, a gente se alongou. Mas valeu, Cardoso. Um prazer fazer parte aí do seu primeiro programa de 2019.
Grande abraço, Celso. O prazer foi meu. É muito bom fazer esse telecast com você e com o Fred. A gente vai se alongando aí, conversando. Se tivesse uma birita aqui, meu irmão, ia ser 3 horas de tempo.
Oxe, meu irmão.
Mas, bom demais.
Eu e tu, só, tu tá ligado, né? Tu tá ligado, Fred, não é dessas pessoas confiáveis, não, né?
É, eu tô ligado, mas se você der uma Coca-Cola pra ele, vai longe, viu? Porque
experience.
Teve uma hora que eu comecei meu irmão, a pálpebra parecia que tinha 200 quilos, meu irmão. E Fredão não tinha regra, não. Falando e conversando, aí tinha hora que ficava bem interessante mesmo a conversa, aí eu dava aquela acendida assim, depois eu ia começando a cair ele lá, ó.
Esse era o rei do downtown, rapaz. No downtown, esse homem que não bota uma gota de água na boca, de álcool na boca, ficava rebolando de Red Bull, rapaz. No copo de uísque. Tem a manha.
Quando a noite tava complicada, eu dizia, Cássio, dá uma mexida nesse Red Bull aqui, coloca 2 dedinhos desse uísque aí pra ver se o cara cria uma coragemzinha a mais, que o jogo tá difícil. O cara, em algum momento, o cara precisa chamar Rogério na vida também, e mesmo sabendo que vai correr de cabeça baixa,
tem
que correr, né?
Venha,
Colocar 2 gotinhas de uísque no Red Bull é a mesma coisa de chamar o Rogério aos 35 segundos do tempo. É desespero mesmo.
Desespero. Tá jogando falso nome. Valeu,
Oi, irmão.
Fala, irmão.
Grande abraço.
Eu tinha duas perguntas para Cássio, mas eu não vou fazer não, porque vai alongar demais.
Muito obrigado. Deixa.
Então,
na verdade, eu
vou fazer a pergunta, mas vou ficar no ar. Não precisa dar resposta, não. Tá? Não é. Só são duas perguntas abertas. A primeira.
Ele faz o seguinte: como ele... você manda um áudio pra gente pra usar no programa Raiz.
Beleza.
Então, as duas perguntas são: que ninguém sabe ainda como é que aconteceu. Como ele conseguiu levar Rafael pra casa depois do podcast Experience? É que saíram os dois abraçados e existem informações de que Rafael conseguiu chegar. Não, Cássio não estava tão cego, não, porque já tinha tomado o milkshake, já estava recuperado. Mas Rafael. Rafael morto, 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 morto.
Rafael estava doido hoje, porra. Rafael está nessa saga até hoje.
A primeira pergunta é essa. E a segunda pergunta é que eu queria que ele fizesse uma análise sobre o intervalo, né? O show do intervalo hoje, na transmissão do Live FC. Se foi tranquilo. Porque parece que teve outros intervalos aí que deixaram.
Rapaz, aí é tempo mesmo, pra gente, a gente vai se alongar, porque deu polêmica, viu?
Perguntas boas, hein, pro fim do programa aí.
Deu polêmica. Boa. Dá um H menor.
Sabe quem tá feliz com isso? Guigo do Pagode. Isso, tá olhando pro relógio. Deu meia-noite, deu meia-noite e cinco, a turma falando merda. E ele deu meia-noite.
Uma hora de gravação já.
Diegão, um abraço, meu irmão.
Valeu, galera. Um forte abraço a todos. Tchau, obrigado. Tchau. Valeu, tchau.